arte do envelhecimento. E aí você pode entender de duas maneiras, né? Porque tem aqueles que aprontam mesmo envelhecendo, né? Então tem os idosos que vira e mexe, faz umas artes, que aí os filhos começam a pegar no pé e falando, meu Deus, por que você foi fazer isso? Mas envelhecer da maneira correta também é uma arte. E a gente tem que aprender muito bem sobre isso. Bom, em tempos passados, quando as tradições e conhecimentos eles eram passados de forma oral, porque as pessoas não tinham ainda a palavra e todo esse acesso que nós temos, os idosos eles eram considerados a riqueza de um povo. Então, para os mais antigos, vocês sabem que era comum dizer, ó, respeita os mais velhos. Ele está falando, escuta. E hoje o tempo que a gente está vivendo, essas coisas têm mudado cada vez mais, até o ponto de se tornarem desrespeitosas. Né? Então, muitas vezes, o idoso, no tempo que a gente vive, ele não é tido mais, diante de muitas famílias e principalmente dos círculos sociais, como a riqueza da sociedade. Mas em tempos passados era assim que era considerado, principalmente no período bíblico. O Talmud, não sei se você conhece sobre isso ou não, pelo menos já ouviu falar, o Talmud ele é um livro sagrado dos judeus que ele complementa a Torá. Então a Torá é muito difícil em muitos aspectos de ser compreendido e lá eles vão ampliar esse entendimento e escrever um tanto a mais também, né? Mas no Talmud, por exemplo, ele afirma assim, tem essa expressão no Talmud, pergunta ao teu pai e ele te ensinará, a teus avós e eles te dirão. Então, justamente por conta dessa sabedoria dos mais velhos. Hoje, os mais novos querem ensinar para os mais velhos. Né? Então, eu, desde já, o Guga me pergunta uma coisa, eu estou falando para ele, ele fala, não é assim. Eu falo, como não é assim, rapaz? Você tem 6 anos, eu sei que é assim. Não, não é assim. Entendeu? Então, hoje, muito cedo está desse jeito. Os mais novos, eles querem ensinar aos mais velhos. E já não tem mais essa humildade de aprender com os mais velhos, que são mais vividos. Os mais velhos, eles eram antigamente honrados e altamente valorizados em uma sociedade, uma tribo ou uma nação. Então, por exemplo, quando a gente vai lá para o Êxodo, Moisés ele estava sofrendo um bocado para poder atender toda a demanda do povo. Então ele estava ficando cansado, muito exausto, e foi o conselho do sogro dele, alguém mais experiente para ele, que chegou e falou assim para ele, o Jetro: Moisés, não faz desse jeito não. Estabelece aí líderes para um certo número de povo e só as causas mais difíceis que vão trazendo para você. E quem que deu esse conselho? Alguém mais vivido, alguém com mais sabedoria, alguém que já tinha passado por muito mais coisa na vida do que Moisés. E ele teve a humildade de acatar. E o problema, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, é que hoje em dia os nossos idosos, eles são poupados de muita coisa, e com isso, a gente perde essa riqueza de aprender com eles. Hoje, no entanto, a sociedade ela se organizou de tal maneira que envelhecer já não parece um mérito de quem conseguiu se sobressair ao tempo, e sim um castigo. Então tem pessoas, por isso que é cada vez mais normal no nosso tempo, que não aceitam a idade, não aceita de jeito nenhum. Eu tenho uma tia que ela tem netos, mas ela não aceita ser chamada de vó. Então quando sai na rua, ela falou assim, ó, você me chama de tia, eu não sou sua avó. Porque ela não aceita ser chamada de vó. Para ela, ela colocou na cabeça que vó é uma pessoa muito mais velha. Mas tem pessoas que não aceitam de jeito nenhum. E é bem diferente das palavras de Salomão. Porque olha o que a Bíblia fala acerca da idade. Provérbios 16, 31. Eu vou ler para vocês esse versículo na NVI. E lá diz assim, o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. E quem está falando aqui foi o homem mais sábio do seu tempo, Salomão. Salomão. Cabelo grisalho é uma coroa de esplendor que se obtém mediante uma vida justa. A palavra velho, no tempo que a gente vive, não é mais usada como sinônimo de experiência e sabedoria, e sim de coisa usada, ultrapassada, desgastada, inútil. Ah, isso está velho. O que está velho precisa trocar. E é assim que a nossa sociedade vive. Então você compra um celular, o celular está funcionando ainda, só que já está velho. E você quer trocar. Você tem coisas, utensílios dentro da sua casa que estão bons ainda, só que você coloca na cabeça que já está velho, né, Érica? E você quer trocar. E antigamente era muito comum, às vezes, utensílios de casa que passavam de geração para geração, que entregavam para as pessoas. Talvez é do seu tempo que você chegava naquela casa que tinha aquela geladeira azul, aquela geladeira vermelha, que não quebrava de jeito nenhum, você enjoava da geladeira, mas a geladeira estava lá firme e forte. Hoje você compra um eletrodoméstico que em menos de... acabou a garantia, ele já dá pau. Comprei uma geladeira lá, venceu a garantia, quebrou a geladeira. E assim as coisas hoje em dia, elas são feitas para poder trocar, não mais para consertar. A gente não vive mais a era da customização, a gente não customiza mais nada. A gente troca, a gente descarta. Você enjoou de alguma coisa, pode estar bom, mas você joga fora, você troca, você passa. Por quê? Porque a gente quer o novo. E essa palavra velha, então ela teve esse sentido totalmente assim, errado de valor, de significado. O problema é que a gente traz isso também para a vida. Para a vida. E com isso, nós fomos construindo aos poucos, como um ideal a ser perseguido, a eterna juventude. Então a gente vê comerciais para poder falar assim sobre a juventude, o vigor da juventude, um remédio que te deixa você tão jovem, entendeu? Então cada vez mais procedimentos estéticos, etc, etc. Para quê? Para não perder a juventude. Nada errado, gente, com quem tenta mudar um pouquinho, assim, customizar, né, talvez aí, né, para poder parecer mais jovem. Não é uma crítica a você, não, tá? Então, tem gente que pinta o cabelo e pode pintar mesmo, né? Os homens aí que usam o Gleicin 2000, né? E tantas outras coisas mais, né, Nilson? Não tem problema nenhum com isso, não. Nilson, aceitou agora? Não. Tô zoando, Nilson. É brincadeira. Então, gente, não é uma crítica nesse sentido, não. Não estou falando para você que você tem que... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando isso faz mal para você e você olha lá e fala assim, puxa vida, né? Não aceita isso? Então, talvez é algo que você tem que tratar dentro de você. Dentro de você, né? A gente gosta muito, por exemplo, quando alguém chega para a gente, isso acontece muito comigo até agora, pelo menos... Quando as pessoas chegam e falam, quantos anos você tem? 25? 30? Fala, não, 42. Nossa, não parece. Entendeu? O ruim é quando a pessoa olha para a gente e fala assim, quantos anos você tem? 50? Não, 30. Entendeu? Aí é falar, rapaz, o que aconteceu com você, né? Então isso é uma coisa que a gente não lida muito bem com isso. Então a maioria das pessoas gosta de falar a idade apenas quando se mostram conservadas, saudáveis. Quantos anos você tem? 42. Entendeu? Aí a pessoa olha e vai falar assim, nossa, não parece. Agora, por exemplo, outras pessoas vão falar assim, não, fala disso não, não vou falar a idade. Eu conheço pessoas, homens mesmo, que homem não é normal ter tanta vaidade nesse ponto, né? Mas que não entrega a idade de jeito nenhum. Não entrega, né? E realmente... Há pessoas que, para estarem bem, precisam sentir-se e ter uma aparência de jovem. Isso é bem comum. Porque envelhecer é algo repleto de medo e de dor para muitos. A psicóloga americana Florida Scott Maxwell, ela escreve uma frase que diz assim, a idade pode ser mais temida que a própria morte. Olha que isso, que coisa. Então, para alguns é isso. Tem gente que a idade faz ele ter mais medo da idade, do envelhecer, do que a própria morte. Alguns falam, não, se for para ficar desse jeito, eu prefiro morrer. Exatamente. Então, a idade é um perigo, é algo mais grave do que a própria morte. O Henry Nouwen é um escritor que eu gosto muito e tem muita sabedoria nos escritos dele. Ele diz assim, o envelhecimento não precisa ser ocultado ou negado. Ele pode ser entendido e vivenciado como um processo de crescimento, através do qual entendemos o mistério da vida. Envelhecer é uma experiência básica do ser humano. Nós vamos envelhecer, mesmo a gente não querendo isso. Isso é fato. A gente vai envelhecer. E você sabe disso quando você pega uma foto de 10 anos atrás. Às vezes vem algumas lembranças, o Facebook que faz isso ainda, né? A lembrança. Aí você olha lá, 5 anos, você fala, caramba! O bom é quando a gente olha e fala assim, nossa, o tempo fez bem para mim, né? Prefiro hoje. Mas a gente vê que isso aí é algo nítido, é notável, é bem perceptível. Então, mesmo a gente não querendo, nós vamos envelhecer. Nós vamos envelhecer. E envelhecer é algo que nos é imposto pelo tempo, e isso é consequência do pecado imputado. Porque a partir do momento que o homem pecou lá no Jardim do Éden, como consequência já veio a morte. E para a morte, o envelhecimento. Então, essa semana mesmo, eu estava conversando com alguém que estava dizendo, ah, caramba, os caras lá viviam 700, 800, Matusalém, né? Mas o ano era o ano mesmo. Eu falei, meu, isso aí é uma coisa que vai longe, né? Existem muitas interpretações sobre isso, mas eu acredito que os anos eles eram literais mesmo, né? Mas fala assim, mas como assim, pô? Se em 70, 80 anos o camarada às vezes já está lá com bastante consequência do tempo, como que não seria em 900? Eu falei, ah, eu entendo que não era nessa rapidez toda que tinha o desgaste com a vida humana. Mas eu acredito sim que era desse jeito. Enfim, mas isso é algo que a gente querendo ou não vai acontecer. É algo que é imputado. Então se é uma coisa que não tem como a gente fugir, a gente não consegue fugir. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender como que a gente vai envelhecer. Se a gente vai envelhecer bem ou se a gente vai envelhecer mal. Porque é algo que não tem como fugir disso. Nós vamos envelhecer. Então aí vai caber a cada um de nós como que nós vamos constituir esse caminho. Porque esse caminho ele pode ser destrutivo, ele pode ser criativo, ele pode ser opressivo, ele pode ser libertador, ele pode ser doce, ou ele pode ser amargurado. Vai depender de como que a gente vai lidar com o nosso envelhecimento. E acontece que ninguém pode escolher pelo outro, eu posso escolher somente por mim. Você pode escolher somente por você, porque é cada um de nós que faz o seu próprio caminho. E eu quero fazer uma pergunta para você logo nesse início. Como você tem vivido o seu envelhecimento? Quais são as suas falas mais presentes em oração, ou até mesmo para as pessoas mais próximas, ou para você mesmo diante do espelho, diante do envelhecimento? Como que você tem vivido? O Henry Nouwen, ele entende que três são os fatores que atingem o envelhecer e que trazem temores aos corações. E são eles: a segregação, a desolação e a perda do ser. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses. Ele entende que esses três fatores, eles podem também ser três formas de rejeição: a rejeição pela sociedade, a rejeição pelos amigos e a rejeição por si mesmo. Segregação, o que é isso? Segregação é a separação ou o distanciamento. Isso é segregação. E se manifesta em um mundo onde ficar velho é enfrentar o medo de não ser capaz de estar à altura das expectativas. Então tem muita gente que encara a velhice dessa forma. Puxa, Ficar velho no meu tempo não é uma vantagem nenhuma. Tem até muita brincadeira, a gente estava conversando na terça-feira, no encontro da MCM, que aí as mulheres falam assim, colocam tanto termo para isso, né? E às vezes é até ofensivo, melhor idade. Que melhor idade, coisa nenhuma! Né? Então, de tempo em tempo muda o nome. A terceira idade, melhor idade. Então, de tempo em tempo muda essas coisas. E aí, o que faz a gente ter esse choque todo é a sociedade que a gente está presente. Então, no mundo que a gente vive, em relação à segregação, o ser humano, ele, normalmente, ele é aquilo que ele produz. Então, qual que é a tendência com o passar dos anos? Da gente produzir menos. E se a gente produz menos, a gente tem menos valor diante da sociedade. E sempre haverá segregação onde o ser é subordinado ao ter. Porque o tempo que a gente vive, as pessoas de sucesso são aquelas que têm mais. Tanto cacife, quanto conhecimento, quanto viagens, quanto carimbos no passaporte, quanto uma casa maior, quanto mais felicidade no rosto, nem que seja uma fake news, né? Porque a internet é tudo fake, gente. Aquele sorrisão que a gente posta na internet é tudo fake. Ninguém consegue ficar o tempo todo com aquele sorrisão no rosto. E só a gente coloca é uma seleção, a gente tem que entender isso. A maior frustração da vida é que a gente começa a olhar para essas coisas como se isso fosse a verdade o tempo todo na vida dos outros. E isso é uma maior mentira. Ninguém vai colocar lá uma foto no momento que está triste. Ninguém vai colocar a foto lá no momento que caiu e se machucou. Quando o prato de comida não é tão bonito e atrativo. Quando o restaurante não é um restaurante francês, mas é o Bom Prato. Então ninguém vai colocar essa foto desse tempo e desse momento. A gente vai fazer um recorte para poder colocar aquilo que, nossa, deixa eu mostrar para os outros. Então a gente tem que entender isso. E a segregação, ela possui muitas formas sutis. Olha o que, o Noem escreve sobre isso. O Noem vai ajudar bastante a gente hoje nessa reflexão. Pessoas mais jovens visitam pessoas mais velhas, mas raramente fazem delas parte de suas vidas, já que não querem magoá-las, aborrecê-las ou chocá-las. As discussões são evitadas, a verdade é escondida e parte da realidade humana é mantida longe de suas vistas. A gente tenta poupar os nossos idosos, entendeu? Tendo isso, tudo isso acontece com boa intenção, de oferecer ao idoso um final de vida sem perturbações. Mas, de fato, suas vidas tornam-se menos humanas, menos plenas, menos reais, porque consciente ou inconscientemente, eles foram forçados a ficar confinados à prisão de uma comunicação seletiva que os impede de ver, entender e interpretar o seu próprio mundo tal qual ele é. Então isso é muito verdadeiro. E você percebe isso. Às vezes acontece algum problema familiar e a família está escondendo de você. Por quê? Porque você é idoso. Às vezes acontece uma coisa lá perto. Não conta para a mãe. Não conta para o vô. Não conta para a avó. E eles estão com uma intenção boa. Só que acontece que você vive como se aquilo não existisse. Você é poupado, só que quando você é poupado, que conselho você vai dar se você está sendo poupado? A pessoa está triste, está passando por tanto problema, só que você não sabe. Aí que conselho você vai ter para dar para essa pessoa se você está sendo poupado? Então, de uma forma boa, porque ele está tendo uma boa intenção, você está sofrendo uma segregação. E isso é uma coisa ruim. O segundo ponto é a desolação. O que é isso? O abandono. Esse é o segundo ponto que o Noem traz. Enquanto o isolamento significa menos contato social em comparação com as outras pessoas, a desolação é menos contato social em comparação com os anos anteriores da sua própria vida. Ou seja, quando você era mais jovem, Você estava no meio de muita gente, você tinha uma vida agitada. Os idosos mesmo falam para mim que, puxa, eu participava, eu fazia tantas coisas pela igreja. Eu lembro dessa igreja quando estava em construção, e a gente vinha, né, irmã Hilda, né, irmã Maria Rosa? A gente vinha aqui para poder fazer a refeição para os irmãos que estavam construindo. A gente vinha aqui no domingo de manhã, alguns falam assim, a gente morava longe, vinha cedo para EBD, trazia dois calçados, porque tinha um rio aqui que dividia a cidade, e tinha que atravessar esse rio. E aí quando chegava aqui, colocava o calçado para poder estar no culto, e trazia marmitinha para poder almoçar e às vezes já ficar, porque o domingo era o dia do Senhor. Então depois do almoço saía para evangelizar aqui do lado, convidar as pessoas para o culto mais tarde, tinha alguns ensaios da mocidade que aconteciam antes do culto, e eles dedicavam o domingo inteiro como o dia do Senhor. Só que acontece que hoje eles mal conseguem vir num culto e ficar 2 horas no culto. Porque uma que a gente tem esse problema do nosso banco duro, que acaba com a coluna, com a saúde, a nossa rampa, que é muito íngreme, que de certa forma a igreja não foi pensada, tendo em vista assim, os mais idosos. Então tem todos esses problemas. E tem aquele problema também que quando era mais novo, trazia os filhos para a igreja. Agora que é mais velho, depende dos filhos, e os filhos não trazem para a igreja. Às vezes, ao invés de trazer para a igreja, leva para passear na hora do culto, leva para outros lugares, e tem alguns idosos que até choram, que falam, eu queria estar na minha igreja. Não, mãe, você tem que conhecer a vida, você tem que estar aqui, você tem que estar junto com a sua família, e é coisas que acontecem. Então, vivem essa desolação, esse abandono. Quando é que isso acontece? Porque às vezes não leva para lugar nenhum. O idoso fica sozinho lá dentro de casa mesmo. Sozinho dentro de casa. É a experiência do encolhimento do círculo de amizade, unida à consciência de que poucos anos restam para viver e que não vai permitir ter um círculo novo. Então, quando mais novo, aquele monte de amigo. Quanto mais velho, puxa, quem que são os meus amigos? Dá para contar no dedo. Dá para contar no dedo. O terceiro e último ponto é a perda do ser. Então, depois da segregação e da desolação, os idosos sentem-se despojados do seu próprio sentimento de valor pessoal e não se sentem mais à vontade com a sua vida. Então, isso é uma coisa que acontece, porque começa a vivenciar a segregação, a desolação, e aí com isso vai falar assim, você escuta muito, ah, eu já não sou mais quem eu era. E alguns falam isso com muita tristeza. A minha mãe mesmo fala assim, ah, eu já não presto para mais nada. Eu falo, não, mas você presta para muita coisa. E isso aí é a perda do ser. Dificilmente pode haver um sentimento tão alienante do que a dúvida. Eu ainda sou quem eu fui? Então essa pergunta é a pergunta que muitos idosos fazem. E na busca de não perder sua identidade, muitos idosos se apegam ainda mais ao passado e com isso aumenta a ansiedade, a culpa e chega até um ponto de depressão. Então tem alguns que vivem assim, eu era feliz e não sabia. Nossa, a vida estava lá atrás, ó, hoje... Isso não é vida mais não, gente. Isso não é mais vida. E 2 ilusões ofuscam o envelhecimento. 2. Nós vivemos a vida moderna pautados por 2 ilusões. A ilusão da imortalidade e a ilusão de que a vida é uma propriedade e não uma dádiva. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia. Todos nós. Mas muitos vivem como se isso nunca fosse acontecer. As pessoas que passaram por uma experiência de quase morte, e aqui no nosso meio nós temos alguns desses, estava conversando com o irmão agora, antes de começar, que ele falou assim, meu, essa semana eu pensei que eu ia, sofri um acidente de moto, caiu. Então tem muitos que passam assim para a experiência de quase morte, tem alguns que chegam lá mesmo assim, né, naquele ponto de... Sabe, até os médicos desenganarem e tudo mais e voltam. E quem chega nesse ponto, uma doença muito grave, mas conseguiu a cura, Quem chega nesse ponto, eles começam a viver mais plenamente dali para frente, dá mais valor na vida. E isso é muito normal. Por quê? Porque viu a morte de perto. E aí não querem morrer, então começa a viver mais plenamente. Acontece que tem um adesivo que é muito usado em alguns automóveis, e talvez você já viu isso. As pessoas colocam isso muito em carro hoje em dia, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Já viu isso aí colado em algum carro por aí? Hoje a gente escuta assim das pessoas: a vida é minha, não se mete na minha vida. Toma conta da sua vida. Ontem, no encontro de homens, teve até um pai dizendo que foi falar com o filho falou assim: ó, pai, isso é minha vida particular, não se mete na minha vida particular. Isso é entre eu e a igreja, eu e meu trabalho, não se mete nisso. Então é o tempo que a gente está vivendo. E a vida passou a ser uma propriedade a ser defendida e não mais uma dádiva a ser compartilhada, porque a vida ela é uma dádiva a ser compartilhada, não uma propriedade que eu vou defender. A vida é minha. Eu faço com a minha vida o que eu quiser. E enquanto isso, as pessoas alimentam a ilusão de que são imortais, donos da sua própria existência. E como envelhecer bem? Em um primeiro passo para envelhecer bem é ter vivido bem. Ninguém consegue envelhecer bem vivendo uma vida mal. Eu não cuidei da minha saúde, eu não cuidei da minha vida, eu não mantive uma regra, eu não pensei na minha velhice, eu não me poupei uma graninha para poder pensar lá na frente, porque quando chegar ali vai acontecer. Ah, eu não fiz exercício físico nenhum a minha vida toda. Aí fala assim: não, quando eu chegar lá naquele tempo, que aí eu vou ter tempo para poder fazer as coisas, aí eu penso nisso. Não, quem não viveu bem, não vai ter uma velhice bem. É muito difícil. É muito difícil. Na verdade, isso é um caminho a ser construído. A pessoa que chega à velhice sem ter vivido bem, o que que acontece? Normalmente eles olham para os mais jovens com animosidade. É, essa alegria aí não vai chegar muito longe, não. Teve até uma pessoa que foi da igreja no passado, uma idosa, que teve alguém que casou aqui da nossa comunidade. E estava tão feliz, aquela primeira vez que vem para a igreja depois de ter casado, sabe? Sorriso de orelha a orelha, e aquela felicidade toda. E ela parou ela ali perto do banheiro e falou assim: é, agora é fácil ser feliz, e eu quero ver daqui uns 20, 30 anos, viu? Não vai pensando que a vida é desse jeito, não. Então, quem não viveu bem, quando ele olha os mais jovens, eles tendem a tratar com animosidade, a tratar com esse desprezo, a jogar o balde de água fria, né? O famoso balde de água fria. Quem não viveu bem as fases anteriores da vida, não viverá bem a velhice, porque carrega dentro de si uma enorme quantidade de vida não vivida. E as aspirações e os desejos não realizados sempre vão desviar o olhar do passado, sempre. E assim essas pessoas idosas, quando vivem desse jeito, ficam idosos mesquinhos, que iram-se com muita facilidade, são amargos, invejosos, e acabam por tentar reger a segunda metade de suas vidas com os mesmos princípios da primeira, ou até pior. Porque a idade, gente, vocês sabem disso, ela acentua aquilo que a gente é. Ela acentua. Porque você perde o filtro. Quando a gente é mais novo, a gente tem um filtro para tudo. Quando passa os anos, a gente começa a falar aquilo que a gente pensa. A gente começa a falar na hora errada. A gente começa a falar, a gente perde o filtro e acentua. Às vezes você vê aquele idoso que é amoroso, que abraça, né? Que é tão carinhoso. Aí você fala assim: puxa vida, olha, eu quero ficar um idoso desse jeito. Aí você olha, de repente, o irmão dele, que tem a mesma idade, está próximo da mesma idade. Mas não, é o 8,80. É o 8,80. Aqui na igreja mesmo tinha duas irmãs que elas representavam bastante isso. Eu estou falando isso para vocês, não é com uma forma de denegrir a imagem das irmãs, não, mas é que era muito nítido e as irmãs mesmo comentavam comigo, que é as irmãs Quiles, né? A irmã Quiles, que o Senhor já fez chamada, levou ela para junto de si, que ela era tão paciente, amorosa, enquanto a irmã dela já era o oposto, né? era completamente para o outro lado, só reclamava. Nada está bom, tudo está ruim. E às vezes vive isso aí, esse 8,80. Por quê? O que a idade fez? A idade mudou? Não, a idade acentuou. Então alguém que já é paciente, que é amoroso, quando vai ficando mais velho, a tendência dele é de ser mais paciente, mais amoroso, com mais sabedoria. Alguém que já é ranzinza, alguém que já é muito amargurado, alguém que dá a resposta atravessada, ficar mais velho, ele vai aparecer mais isso. Isso é o natural, gente. E assim, o próprio Salomão, nos seus provérbios bíblicos, ele afirma que a beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Então a gente tem que entender qual que é a nossa beleza e viver bem essa beleza. Não adianta eu ser idoso e querer ter a força do jovem. Eu não vou ter. Eu tenho que ter a sabedoria. Eu tenho que olhar para o meu cabelo, e o cabelo é um retrato da sabedoria, e falar, não. Não é por aí, aqueles que têm cabelo, né, Nilson? Mas é só um exemplo. Por exemplo, eu vou falar para vocês uma linguagem do futebol. Então, quando eu mais novo, eu lembro lá quando eu tinha todo aquele pique, que eu já joguei até uma boa parte da minha vida, quase segui carreira profissional. Então, você corre muito. Vai, volta. Vai passando o tempo, você já não tem mais aquele pique de correr. E aí é muito comum na linguagem do futebol falar assim de uma pessoa mais experiente, ele conhece os atalhos do campo. Então ele já começa a fazer uma leitura, fala, ó, aquele camarada está vindo ali, por que eu vou correr atrás dele ali? Ele vai vir aqui. Então já se coloca pelo caminho. E aí você começa, o que é isso? Sabedoria. Então já não tem mais aquela força, mais aquele vigor físico, mas tem a sabedoria. O camarada está lá fazendo um trabalho braçal, pega peso. Aí daqui a pouco ele fala, peraí, por que eu estou pegando tudo aquilo lá e carregando para cá, em vez de levar essa mesa e trabalhar naquele lugar? Sabedoria. E a beleza está em você viver bem o seu tempo, dentro da sua qualidade de vida, dentro daquilo que você é. Você tem que aprender a extrair o melhor dessa situação, não olhar para o passado e falar, me falta força. Você tem sabedoria, você viveu bastante, e você pode extrair o melhor disso. Porque enquanto o jovem ele se garante na sua força, o idoso ele pode se garantir na sua sabedoria. Contudo, ninguém realmente saberá entender o sentido da velhice até chegar lá. Então, por mais que eu fale de velhice, eu sei até um certo ponto. Eu sei por meio de literaturas, eu sei por meio de pessoas que eu convivo. Mas se eu vou perguntar para você, se eu vou conversar com você, você vai me contar coisas que fogem da minha alçada. Por quê? Porque você vive isso. Então, por mais que a gente fique falando sobre a velhice, num grau de sabedoria, a gente consegue ir até um certo ponto. A velhice tem como primeira tarefa de nos tornar sábios. Todo idoso é sábio? Não. Porque nem todos aprendem com a vida. Nem todos querem aprender. Quando a gente vive a reclamar e não se põe a aprender, a gente não vai ter sabedoria. Murmuração não é um caminho de sabedoria. Quando o povo murmurou, Moisés ficou nervoso, imagina Deus. Murmuração, reclamação, não é de maneira nenhuma um caminho de sabedoria. O experiente de vida, ele pode perceber como se faz a trama que nós chamamos de vida humana e como nela se entrelaçam as perdas, os ganhos, as chegadas, as partidas, os nascimentos, as mortes, porque tudo isso, eles estão passando pela vida. Então, num momento como esse, e a gente sabe que quando a gente aprende com alguém que já passou por uma situação, esse aprendizado ele tem muito mais sentido. Então chega uma pessoa que nunca passou por isso. Não, fique em paz, tudo passa. Tá bom. É uma palavra, só que essa palavra é rasa. Aí chega alguém que fala, fique em paz, eu já passei por isso. Ó, é difícil, Vai ter os dias que você vai viver assim, assim, assado. Vai ter aqueles outros que vão ser assim, assim, assado. Vai passar esse tipo de pensamento pela sua cabeça. Você vai se sentir desse jeito, mas isso vai passar. Qual foi a fala que faz mais sentido? Então isso é fato. E a palavra saber tem a ver com o olhar profundo. Envelhecer também é uma aproximação especial com o eterno. Isso não tem a ver com a aproximação da morte, não é isso. Mas sim a capacidade de abrir a própria vida ao que é imperecível e que sobrevive a qualquer mudança. E por isso, essa aproximação com o eterno, ela acaba por tornar outrora coisas importantes em insignificantes. Então a sabedoria, ela faz isso também. A gente poderia dizer que a primeira fase da vida, ela é feita de adição. Então a gente está somando coisas, experiências, trazendo, daqui a pouco está aquele amontoado de coisas na nossa vida. A ponto da gente olhar para a nossa agenda, para os nossos dias, e a gente fica cansado. Não tenho tempo para nada. Então essa primeira parte da vida, ela é adição. E a segunda parte da vida, ela é a subtração. Só vai ficar aquilo que é de fato importante. Tudo que não é importante, a gente vai tirando da vida. A gente vai tirando da nossa agenda. Espera aí, por que eu vou ficar angustiado e amargurado por isso? Não, eu vou viver assim. Mas entenda que isso que eu estou falando é dentro da sabedoria da vida, vivendo bem. Porque quem não consegue viver bem, não consegue também fazer isso. Por mais que ele estiver na vida, lá na segunda metade ele ainda vai estar somando. Adição, tentando trazer mais coisa e se frustrando mais ainda com a vida. O fato é que a velhice por si só, ela não pode tornar a gente sábio e próximo das coisas eternas. Não pode. O que será que pode tornar a nossa velhice um período de paz, então, e de fecundidade? O excesso de vida não vivida não permite que as pessoas estejam prontas para o envelhecimento. Na velhice, algumas pessoas tomam a consciência de que nunca viveram realmente. Nossa, alguns olham assim e falam, eu não tive um casamento bom, eu não vivi bem, eu fiz escolhas erradas na vida, aconteceu isso. E tem alguns que chegam na velhice frustrados porque olham para trás e falam, meu, eu não vivi bem. Pessoas que olham e falam assim, eu sempre corri atrás de ilusões e agora elas escapam por entre os meus dedos, por entre as mãos. Eu perdi, eu desperdicei a minha vida. A aceitação de nossa existência começa pela compreensão que a gente não pode voltar no tempo. Se a gente não viveu bem, se a gente fez escolhas erradas na vida, para a gente começar a viver bem daqui para frente, a gente tem que ter aceitação. A gente tem que ter aceitação, a primeira, que eu não posso voltar no tempo. E a gente precisa encontrar uma forma de reagir diante do que foi a nossa vida. Porque viver nada mais é do que apenas recomeçar. Às vezes a gente está lá na frente, só que a gente precisa recomeçar em algumas coisas. E para recomeçar na velhice, passa necessariamente por alguns processos. O primeiro processo que eu quero listar para vocês é a reconciliação com o passado. Então, se você, no passado, fez escolhas más da sua vida, se você percebe que você fala, puxa vida, ó, eu desperdicei meu tempo, eu desperdicei a minha vida. A primeiro ponto, você precisa se reconciliar com o seu passado. A pessoa idosa jamais será feliz se não reconciliar com a sua história. O passado ele traz lembranças doloridas para muitos. Mas o passado só possui poder sobre a minha vida na proporção que eu conceder. Na proporção que eu conceder. Pessoas podem ter nos ferido e magoado a gente no passado. Mas não daremos a ela o poder de continuar nos ferindo através de nossas lembranças. Porque tem gente... Meu pai é desse jeito. Meu pai, às vezes, ele está amargurado. Ele está ruim com ele mesmo. Ele está sem humor. Aí você fala para ele, o que foi? O que aconteceu? Aí ele vai me contar uma história de 30 anos atrás. Cara, mas isso já aconteceu tem 30 anos, 40 anos. Você precisa se reconciliar com o seu passado. Então alguém fez mal 30 anos atrás, só que ele está dando poder para esse alguém continuar ferindo ele no presente. E isso não depende mais daquela pessoa que te feriu no passado, não depende mais daquela situação que você vivenciou no passado. Nós somos os responsáveis pela maneira que queremos viver agora. O seu passado pode ter acontecido o que aconteceu na sua vida, mas a sua responsabilidade é com hoje. O que você vai fazer com isso? É verdade, sim, oportunidades podem ter sido perdidas por escolha que fizemos. Só que, se o resultado final não foi bom, é só agora que a gente sabe. É só agora. Então não adianta você ficar se penalizando porque você tomou escolhas erradas no passado, porque você não tem a sabedoria que você tem no presente. Você não sabe o final da história porque você não estava olhando o final da história nessa perspectiva. O mar estava revolto, as ondas estavam agitadas e você não via terra firme. Então você teve que lidar diante daquilo que estava perto de você. Então não adianta você ficar olhando para o passado e se condenando, sendo cruel com você mesmo. Porque você não sabia, você só sabe hoje. Há muita crueldade julgar-nos pelo passado com a consciência e sabedoria que a gente tem no presente. Eu já disse para alguns, eu falo assim: ah, eu queria ter meus 20 anos de novo, mas com a cabeça que eu tenho hoje. Mas isso é impossível. Vai falar que você também não queria. A gente teria feito muita coisa diferente na nossa vida. Mas a gente, isso é impossível. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se reconciliar com o nosso passado. A segunda reconciliação que eu falo, que eu trago para vocês, é a reconciliação com os limites. Muitas pessoas idosas sofrem por acharem que ainda precisam render como os mais novos. Muitos. Não aceita o seu cansaço, não aceita as suas fraquezas, enfim, sua nova condição que o corpo lhe proporciona. Então tem muitos que são desse jeito. E quanto mais lutamos contra o nosso limite, mais eles ficam evidentes para nós. Não adianta. E não só para a gente, para os outros também. Para os outros também. Você fala: não, eu vou mostrar que eu consigo. Você vai ferrar com o seu corpo, você vai ferrar com você. Isso não vai ser um caminho de sabedoria para a sua vida. Não vai ser. Um dia eu fui na academia, eu estava lá no... em Araçatuba, na casa do meu irmão, e aí todo mundo falou: vamos para a academia. Sabe quando você não está com vontade nenhuma, só que todo mundo foi, inclusive os mais novos. Ah, vamos lá, né, meu? E aí você quer acompanhar o ritmo dos mais novos. Cara, no outro dia você está arrebentado, moído. Você tem que reconhecer o seu limite. Eu consigo ir até aqui. Não adianta eu querer acompanhar uma pessoa que tem 20 anos. Não adianta você querer acompanhar uma pessoa que tem 30 anos. Não adianta. Você precisa reconhecer o seu limite. E isso não se trata de não fazer mais nada, mas de se adaptar e manter o senso acerca dos limites. Agora eu posso fazer até aqui. Se eu estou em casa e eu posso, de tarde, deu aquela canseira, por que não tirar um cochilo? Por que não deitar e descansar um pouquinho? Quem falou para você que não pode fazer isso? Quem falou que você está fazendo uma atividade lá em casa, fazendo alguma coisa, que você não pode parar, sentar e ligar a televisão, ou que você pode ligar a televisão e falar: não, hoje eu não vou fazer nada. Quem falou para você que você não pode fazer isso? Às vezes é a nossa consciência, né? Só que o problema da nossa consciência é uma consciência de anos atrás. É sempre a sombra do vigor físico, da disposição do passado, não é do presente, não é do futuro. Não é o limite que nos impõe sofrimento, mas é como a gente lida com ele. Entenda isso, tá? Não é o limite, é como a gente lida com o limite. É a gente que traz o sofrimento para a gente mesmo. Quando a gente olha, igual eu disse para vocês da minha mãe, eu não presto para mais nada. É como a gente lida com o limite. O terceiro ponto é reconciliar com a solidão. Muitos idosos se sentem isolados do convívio social por causa das suas limitações. Não sabem ficar consigo mesmo. Não sabem. E acontece que a gente precisa ser uma boa companhia para a gente mesmo. Mas muitos não conseguem e precisa aprender. Então muitos sofrem a semana toda e ficam felizes só no domingo quando a casa está cheia. Então durante a semana parece que está se arrastando, está igual um presidiário lá dentro da prisão com um calendário na parede riscando os dias. Menos um, menos um, menos um. Aí chegou aqui, nossa, a vida está lá no final de semana, a vida está lá no final do ano. Acontece que a vida está agora. A vida está agora. A vida acontece aqui e agora. E a aceitação, ela nos leva ao próximo passo, que são os abandonos. Então eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que é esses abandonos para concluir esse tempo de palavra. A nossa vida é um constante abandonar. Nós não podemos segurar nada na vida. A nossa infância foi boa, mas passou. Adolescência foi bom, mas passou. A juventude foi bom, mas passou. A vida adulta, enfim, a gente não consegue segurar nada. E para seguir o ciclo da vida, a gente precisa aprender a abandonar. Nós estamos sempre de partida, daqui para lá, de lá para diante. Mas o tempo todo na vida é uma partida. O tempo todo. E só é possível abandonar o que me apeguei. Quem desperdiçou sua vida não tem o que abandonar. Porque passou pela vida só, desperdiçou. E nesse abandono, nós sempre precisamos dar um novo sentido para seguir adiante. Porque nós estamos o tempo todo em construção e formação. A vida é assim, né? Se você olhar para a sua vida, você vai falar isso. Nossa, eu era jovem. Aí chegou um tempo que, por mais que era jovem, por mais que era feliz, mas falou, puxa, eu preciso de casar. Eu quero casar. Aí casou. Aí tá bom. Aí chega um tempo, ah, eu preciso ter filho. Então o tempo todo a gente está nesse processo de abandonar e de construir, de viver uma forma diferente. Olha aí. Precisamos construir também o que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Tem um cafezinho lá embaixo, tem um tempo, não precisa ter pressa, né? Porque a pressa nesse tempo não vai ser sabedoria. Não vai ser. E nesse abandono, a gente sempre precisa dar um novo sentido para a gente seguir adiante, então. Então, o primeiro abandono que eu quero falar com vocês, não precisa se preocupar não que... É bem brevemente que eu quero falar sobre isso. O primeiro abandono é o abandono da saúde. Hã? Abandono da saúde? Como assim? Você vai entender. Naturalmente é bom viver com saúde. E a gente tem que fazer o máximo possível para a gente ter saúde. Isso é fato. Mas se você se apegar compulsivamente a esse propósito de ter saúde, muitas vezes isso vai levar você a se tornar um hipocondríaco. Porque você quer tanto, ter tanta saúde, e isso é normal, tá, gente? Eu entendo isso aí. Os papos vão mudando. Né? Quando a gente é mais novo, a gente está falando de lugares legais para visitar. Aí quando você tem filhos, você começa a falar de lugares legais para levar os filhos. Né? E aí, quando chega mais a idade, a gente começa a trocar medicamentos. Ó, rapaz, eu conheci um medicamento, eu estou tomando um remédio, e a gente começa sempre a estar essa troca. Então, a gente começa a fazer isso. Só quando a gente se apega demais à nossa saúde, a gente pode virar um hipocondríaco. Eu trabalhei por muitos anos em farmácia, e eu sei remédio para tudo. E eu tento o tempo todo abandonar um pouquinho sobre isso, porque eu tinha muito aquele negócio de se automedicar, isso é um perigo, a gente sabe disso. Então alguém chegava e falava para mim, meu, está acontecendo isso. Não, medicamento tal. Né? O doutor André receitava. Entendeu? Então isso na família e tudo mais. Mas isso é um perigo. E aí a Érica brincava comigo no começo, que eu olhava lá para a farmacinha e eu falava, meu... Tá precisando dar uma renovada. Ela falava, ah, Tá precisando de alguma coisa? Procura lá na farmácia do Dr. André lá, que ele deve ter. Então, eu ultimamente eu só não deixo faltar lá em casa um remédio para dor de cabeça, para uma um sal de fruta eno, alguma coisa assim para o fígado, é isso aí. Mas eu estou tentando parar com isso aí, porque é um perigo. Nós devemos cuidar da nossa saúde, mas o que, que eu estou querendo dizer com isso de abandonar a saúde? Vocês vão entender. É que, por mais que a gente se esforce nisso, eu quero ter saúde, eu quero ter saúde, eu quero ter saúde, a gente vai ficando mais velho. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais fraco e mais doente. Então a gente não consegue segurar a saúde. Não consegue. Começam a aparecer restrições físicas, elas vão aparecer. E no caminho é necessário adaptar-se com elas e procurar viver bem mesmo diante delas. Ah, eu tenho que tomar o remédio para a pressão. Toma o bendito remédio da pressão e seja feliz. Ah, eu tenho que tomar o remédio lá para poder conseguir não reter líquido, botar o líquido. Tome, vai no banheiro lá e faça bastante xixi e dê glória a Deus pelo xixi que você está fazendo. Porque se um dia você ficar sem fazer xixi, né, irmã Adélia? A gente vai sentir falta disso. Ela falou que o filho dela agora está agradecendo, que ele teve um probleminha no rim. Toda vez que ele vai fazer xixi lá e não sai sangue, ele fala, obrigado, Senhor. E tem que agradecer mesmo. Então tem que tomar o remédio? Tome o remédio e seja feliz com isso. Não queira por si só, não, eu vou cortar o remédio, porque esse remédio aqui é a causa da minha tristeza. Não. É necessário abandonar a saúde nesse sentido. É necessário você aceitar o tempo que você está. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é abandonar os relacionamentos. Na velhice, os relacionamentos diminuem. Isso é natural. Os amigos vão partindo e os idosos se sentem cada vez mais sozinhos. Ainda há o medo para aqueles que ainda têm o cônjuge, que ele morra antes. Então tem muitos cônjuges assim, quando é o casais ainda que eu visito, fala, não, se ele for antes de mim, acabou minha vida. Então tem esse medo. Tem aqueles que falam assim, não, tomara que eu vá primeiro do que ele. Mas tem aqueles que falam assim, não, ele que vá primeiro, porque eu estou com pressa não, quiser passar na frente pode passar, né? Mas acontece que tem também esse medo, a gente lida diante desse medo. E os casais, eles precisam se familiarizar com a ideia de que dificilmente vai morrer junto. É bonitinho a gente ver um filme, né? Então acontece aquele filme, não sei se vocês já viram, que a esposa perde a memória e o marido está lá todos os dias contando de novo, lá no, na casa de repouso, lá na casa de idosos, e contando de novo. E aí acontece que no filme, no final, é tão bonitinho, e eles morrem os dois juntos, deitados, um do lado do outro, de mão junto. Cara, isso é poético, mas isso é raro. É raro. Desencana disso. Um vai ter que aprender a viver sem o outro, se isso acontecer. Embora a canção diga que não aprendi a dizer adeus, a gente precisa buscar esse aprendizado. O fato é que a gente não aprendeu, mas a gente precisa buscar ter esse aprendizado. Porque com o passar dos anos, a gente vai dizendo adeus para tantas coisas, para tantas pessoas. Se a gente pegar uma foto de anos atrás, dos cultos da igreja, a gente vai olhar e falar, puxa, olha a irmã fulano de tal estava aqui, o irmão fulano de tal está aqui, e hoje não está mais, porque o Senhor fez chamada, mas a gente precisa aprender a dizer adeus. O terceiro abandonar que eu quero trazer para vocês é o abandonar a sexualidade. A gente tem que falar sobre isso também. É tempo de redescobrir o que nela é essencial. Sexualidade não se resume a sexo, mas é a atividade de ter prazer com o cônjuge. E são muitos os meios disso acontecer. Eu acho mó barato quando eu vou na casa do sogro do meu irmão. E eles são meio bocudos, eles falam mesmo assim, sabe? Aí eles falam assim, não, a gente já foi bom naquilo, hoje a gente vive de ficar lembrando como que a gente era bom naquilo e de ficar jogando baralho e dominó. Então eles têm prazer um com o outro, mas eles aceitaram. Eles aceitaram, eles aceitam. O problema é quando a gente não aceita isso. É necessário perceber a transformação. é sair do campo instintivo e adentrar no campo do afetivo. E assim, o que a vida perdeu em utilidade pode ganhar em sentido, se a gente começa a dar novos sentidos para aquilo que passou. Na velhice, não se trata mais de ficar sob a pressão dos eventos, pelo contrário, a vida de fluir naturalmente. Quem fica sob a pressão, fica apenas com gosto amargo e penoso do seu trabalho. O trabalho da pessoa idosa, ele tem que estar livre de comparação. Faça aquilo que você faz, mas não fique olhando para o outro, não. O problema é que as pessoas sempre trazem essa comparação para nós, né? Ah, mãe, fulano de tal tem a mesma idade que você e não está fazendo assim. Ele é ele, eu sou eu. Ah, minha avó, na sua idade ainda fazia isso. Ela é ela, eu sou eu. Aceite os seus limites, aceite quem você é. Se livre dessa comparação. Os idosos precisam fazer o caminho do funcional para o humano. Pesquisas apontam que idosos que se dedicam para trabalhos voluntários, olha isso que interessante, para a necessidade de outras pessoas, têm níveis de satisfação à vida superiores aos outros que não fazem nada disso. Então, a gente tem que entender isso. Quando a gente se dedica em prol do outro, os idosos, a gente tem mais satisfação na vida. O problema é quando a gente viveu uma vida egocêntrica e a gente chega na velhice e a gente ainda pensa que a vida está em volta do meu próprio umbigo. Então aí a gente vai viver uma pessoa triste, amargurada e por aí vai. Vocês sabem de tudo, um monte de coisa ruim. E tem sabedoria nisso, tanto que a Bíblia própria recomenda esse partilhar vida com outros. Eu quero ler com vocês, para a gente encerrar e ir para a parte final, Tito 2, versículo 2 a 5. Tito 2, versículo 2 até o versículo 5. Espera aí que eu estou abrindo o meu também aqui. Olha as recomendações que aqui vem para os idosos. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Aí, ó, pode beber vinho, viu? Não muito. Tá bom? Há muito vinho. Que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Você percebe que está falando para os idosos partilhar a vida com os mais novos aqui? Quando a gente tem a idade e a gente está querendo ensinar, instruir, partilhar a vida com os mais novos, é natural que a gente vai ter mais satisfação de vida. A gente vai ter mais alegria na nossa vida. A gente vai se sentir bem com isso. Então, meu amado, então, minha amada, use o tempo que você viveu para instruir pessoas que ainda estão construindo a sua jornada. Dê conselhos, a palavra de Deus vai sempre recomendar conselhos. Ela vai até falar que na multidão de conselhos existe sabedoria. A gente tem que partilhar vida. A gente tem que instruir os mais novos. E quando a gente fazer isso, a gente vai encontrar mais sentido na nossa vida. Outra maneira de viver a velhice bem é a gente encontrar algum hobby. Isso é bom. Tem algumas pessoas que chegam na idade e falam assim, meu, eu nunca fiz algum exercício físico, mas agora eu fui lá para poder fazer uma hidroginástica. Cara, que alegria que eu tenho nisso. Estou fazendo uma caminhada, que alegria que eu tenho nisso. Encontre. Não fique lá somente no seu descanso, no seu cantinho, nos seus cochilos. Procura fazer alguma coisa também, ache um hobby. Né? Se for de atividade física, melhor ainda, que você vai estar cuidando também da sua saúde. Mas tem pessoas que chegam mais velhas, eu chego na casa do meu pai, ele está lá no caça-palavras, não pode faltar mais o caça-palavras. Mas está, de certa forma, exercitando também a mente. É uma coisa boa, encontre um hobby. Pessoas que descobriram na velhice a capacidade de pintar, de escrever, de fazer artesanato, de cantar, são muito mais felizes, estão vivendo bem. Então encontre uma coisa para você fazer, encontre. O Talmud, ele refere-se à velhice dizendo, se não ajuntastes na mocidade, como encontrarás na velhice? Quão belo para os cabelos brancos saber julgar, e para os anciãos saber dar conselhos. Como é bela a sabedoria dos velhos, a reflexão e o conselho naqueles que honramos. A coroa dos velhos é uma experiência rica, e sua glória, o temor do Senhor. Aprenda com os anos, aprenda com a palavra de Deus, aprenda com as experiências, porque a gente só consegue partilhar daquilo que a gente aprendeu. As virtudes não aparecem por si só, mas elas são ajuntadas na vida. Tem gente que fala assim, nossa, tem 70 anos, não aprendeu? Não, não aprendeu. Que toda vez que ele vivencia tal situação, ele é reprovado. Então, às vezes, quando a gente vê uma repetição de fatos, e a gente sabe que o ser humano ele aprende com a história, a gente tem que olhar e falar assim, puxa, isso de novo? Olha, daquela vez eu fui por ali e deu errado. Eu vou mudar agora dessa vez o jeito de agir. A loucura está em a gente repetir as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não vai ter resultado diferente. A gente tem que ter sabedoria e aprender com a vida. Como já foi observado anteriormente, só envelhece bem quem viveu para a velhice bem. E o Talmud, ele ainda vai trazer três situações que a gente precisa aprender com essas palavrinhas para a nossa velhice. Sabedoria, prudência, conhecimento. Então são três palavrinhas que tem que estar sempre presente de nós. Uma das coisas que tem que aparecer na nossa velhice, porque se não aparecer isso é terrível, é a gratidão. Ingratidão, e ainda mais na velhice, isso é terrível, gente. É um sinal de reprovação de sabedoria. É um sinal de reprovação de experiências. Mas acontece que a maior parte das pessoas idosas são pessoas que têm muita gratidão. Isso é uma coisa boa. Que olham sempre para o passado e têm boas recordações. Que olham para os filhos que têm boas recordações disso. Isso é uma coisa boa. E quem consegue se lembrar com gratidão daquilo que passou na vida é uma pessoa que é mais satisfeita com a sua velhice. Ninguém de nós que estamos envelhecendo pode avaliar e garantir se o seu tornar-se mais velho será bem sucedido. Nós sabemos que o envelhecimento por si só não traz virtudes necessárias para que a nossa velhice seja satisfatória. Isso vai depender do sentido que a gente vai dar para a nossa vida enquanto nós estamos somando essas experiências. É uma grande arte treinar-se e para isso dominar o envelhecimento. Então, por isso que eu dei o título de A Arte de Envelhecer. Então, se a gente treina e aprende de forma a dominar a nossa velhice, maravilhoso. E no aprendizado de uma arte, todos nós cometemos erros. E eles também têm o direito de existir. A nossa vida não tem que ser repleta de situações bem-sucedidas, não. A gente aprende muito com os erros. Aprende. E não é porque a gente é velho que a gente não vai errar mais. A gente continua errando. E a gente tem que continuar aprendendo com os erros. Eu oro a Deus para que o nosso envelhecimento nos torne sábios, serenos e bondosos, conosco e com os outros. Envelhecer é uma arte, e hoje é tempo de aprender a lidar com a situação que nós nos encontramos, sabendo que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Você está aberto para dar sentido a esse tempo?